Esse desafio do Brasil é o desafio, portanto, de todos nós. E, por último, mais uma outra inspiração do Joaquim Nabuco que eu trago para o debate nacional. Ele dizia: eu não escrevo para os negros, eu escrevo para o restante da sociedade, para os não negros, porque são eles que precisam entender o que significa a obra da escravidão como elemento estruturador da desigualdade. E este, na verdade, seria, então, um assunto que poderia nos dar elementos para instituirmos possibilidades novas. Nós estamos, nesse exato momento, eu vi o senhor Ney falar da instituição de um fundo nacional. Eu diria até que nós já temos razoavelmente algum tipo de recurso, temos algum tipo de representação no sistema político, mas nós ainda não nos enxergamos, porque ainda vige entre nós um debate se nós queremos nos apresentar com esta cara, se nós aceitamos a cara que nós temos. E este orgulho de aceitar a nossa própria cara como elemento definidor do nosso povo, e que Joaquim Nabuco já falava naquela época, ainda está na ordem do dia. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Senador José Eduardo, o senhor tem todo o privilégio de falar na hora que quiser, como senador nessa casa.
Eu sempre falo com as minhas netas antes de vir para cá. E hoje, de manhã, conversei com a minha neta, de 12 anos, e falei que vim assistir uma audiência pública sobre Joaquim Nabuco. Ela não sabia o que era. E eu lembrei, e faço questão de colocar aqui, a preocupação de Vossa Excelência com a educação nesse país. Uma menina que está no curso, uma ótima aluna, mas os colégios nunca falaram. E, lendo a cronologia de Joaquim Nabuco, desde o primeiro item até o último, eu só lembrei de Vossa Excelência. Acho, tenho certeza, que o senhor é, sem dúvida, o Joaquim Nabuco para as próximas gerações.
Obrigado, senador. Eu passo a palavra ao professor Hélio Santos.
Está ligado aqui? Eu quero falar, presidente Cristóvão Buarque, da absoluta honra de estar aqui hoje debatendo esse tema. E eu quero agradecer à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, à senadora Ana Rita e à Vossa Excelência por essa oportunidade. Eu preciso primeiro falar bastante rapidamente de 1986, quando eu conheci então o jovem reitor Cristóvão Buarque. O senador ainda é um homem forte, mas naquela época ele era o que nós em Minas chamávamos de menino, e era o reitor da UNB. Na Comissão Arinos, a célebre comissão que debateu o esboço da Constituição brasileira. Lá nem todos eram juristas. Então, economistas, tinham Walter Barelli, tinha Cristóvão Buarque, Celso Furtado. E eu, não tão brilhante quanto os demais, estava lá debatendo aquele importante momento da vida do Brasil e que, de uma certa forma, deixou linhas para aquilo que seria depois a Constituição construída em 1988. Então, eu quero trazer essa lembrança. Nós somos conhecidos há muito tempo, na época em que Vossa Excelência era seu reitorado aqui na UNB. O nosso tema: o que deve ser feito para completar-se a abolição da escravidão. Quando os historiadores comentam que o nosso país é um país inconcluso, em larga medida, eles estão se referindo a essa escravidão longa. Eu esqueci, perdão, ao cumprimentar o senador, de cumprimentar o senhor Ney, que eu conheci menino, em Mato Grosso do Sul, né? Ao Hamilton Silva, o nosso secretário, aos descendentes de Joaquim Nabuco, Pedro e o José Thomas, e também ao amigo Augusto São Bernardo. O Pedro, eu vi uma dessas madrugadas, é pena esses programas passarem, Pedro, uma entrevista importante que você dava, exatamente um filme sobre, um documentário sobre Joaquim Nabuco. Gostei muito da sua fala naquela ocasião, como gostei hoje. Então, é pena que esses programas importantes, né, sejam passados uma hora. Eu estava com insônia e pude conhecê-lo, foi uma oportunidade. Mas seria bom que, para que o nosso senador, que hoje comentou que tem uma neta que estuda numa escola com qualidade pedagógica, não se fale de Joaquim Nabuco. É muito difícil decifrar o que o Brasil é hoje sem conhecer figuras como foram Joaquim Nabuco e outros. Joaquim Nabuco, podemos pensar também em André Rebouças, né? E, enfim, é difícil decifrar o Brasil hoje sem conhecer essas figuras. Isso também questiona a educação brasileira. Se a gente quer mudar o que o Brasil é, o desconhecimento dessas figuras impede que a gente possa decifrar o que o nosso país é. Para responder essa pergunta tão instigante, nós não temos como não abordar a história do nosso país. Veja, nesse meio milênio de história, 350 anos vigiram sob o signo da escravidão. O que significa isso? Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sob o signo da escravidão. Imaginar que hoje isso não impactasse o que o Brasil acabou sendo, né? E é por isso que é muito complicado quando se discute desenvolvimento no Brasil. Os desenvolvimentistas, os especialistas, não trazem essa variável. Isso é cientificamente absurdo. Alguém discutir desenvolvimento sem trazer essa variável. Mas na academia, sobretudo os economistas, discutem dias, horas sobre desenvolvimento. Eles não conseguem, aliás, os economistas estrangeiros trazem sim essa variável para toda a América Ibérica, mas os daqui não. Isso mostra a invisibilidade que o tema tem. Estou me referindo a gente letrada, estou me referindo a todos os PhDs com pós-doc no exterior, brasileiros. Então, estou me referindo a quem realmente tinha que ser capaz de decifrar o que o nosso país é. De 1534 a 1888, foram 354 anos. O Brasil foi o país que maior número de negros escravizados raptou da África. Estima-se que 10 milhões de pessoas foram extraídas da África. 4 milhões vieram para cá. Isso significa 40% de todo o grupo que foi raptado de África. Repare que, segundo o IBGE, os afrodescendentes aqui representam um pouco mais da metade da população. Nos Estados Unidos, que teve um escravismo forte, representa 13%. Lá, a escravidão durou 110 anos a menos que aqui. Começou depois e terminou antes. É evidente que este um século de diferença impacta no que nós somos. Nós tivemos o escravismo colonial mais longo. O Brasil foi o último. Quer dizer, a escravidão esborroou-se por si própria. Foi muito difícil e hoje me assusta porque os argumentos, quando eu leio os argumentos daqueles jornais em português arcaico para que a abolição não acontecesse, é absoluta semelhança com os argumentos hoje contra as ações afirmativas. A diferença está no português, que era arcaico. É impressionante. Como eu sou espiritualista, estou convencido que há alguns escribas que são reencarnações daquela época e não aprenderam. É impressionante a forma com que realmente não se entende que essas políticas, elas buscam fazer com que o país tenha um outro jeito de funcionar. A Lei 3.353 é a lei que acabou com a escravidão, né? Talvez seja, Sérgio, você que é advogado, a peça jurídica mais lacônica da história jurídica do Brasil. Imaginem vocês, essa lei tem o primeiro artigo que diz, declara-se extinta, em português arcaico, declara-se extinta a escravidão no Brasil. Parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. Nada mais. Reparem vocês, nenhum segundo parágrafo que dissesse o seguinte, olha, o Império vai aqui durante 6 meses designar uma comissão que vai convidando pessoas, como Nabuco e outros, para pensar em políticas, para aproveitar esses talentos que até então construíram o país. Nada. Repare que esta forma trai aquilo que Nabuco queria, aquilo que Rebouças queria, quer dizer, a escravidão numa penada, três séculos e meio, quer dizer, a escravidão era uma instituição forte nesse país, acaba-se numa publicação no Diário Oficial. Quer dizer, o dia 13 de maio não me importa, o dia seguinte, o dia 14 de maio de 1888. Vamos fazer um esforço e retornar nessa data. 14 de maio de 1888, de manhã. As pessoas ainda comemoravam nas ruas do Rio de Janeiro. Esse dia seguinte é o dia mais longo do Brasil. Ele nos alcança hoje, aqui agora, nas favelas, nas cadeias. É o dia que está aí. Portanto, aquele vaticínio de Nabucco de que a escravidão nos perseguiria há muito tempo, está aí. Quer dizer, foi algo que ele previu, e previu exatamente pela forma com que a abolição se deu. Reparem também o texto desse, eu não sou especialista, mas os juristas hão de convir que o texto da lei diz muito o espírito do legislador. Não houve abolição, declarou-se extinta a abolição. Declarar é diferente de abolir. Não é? Então, o texto da lei faz com que 3 séculos e meio de trabalhos forçados terminasse assim. Neste mesmo momento, o Brasil desenvolveu uma política que eu reputo importante, que era a política de imigração. Nós tivemos, talvez, só os Estados Unidos talvez tenham tido uma imigração europeia do porte da nossa. Algumas pessoas pensam que são apenas portugueses, espanhóis, italianos, poloneses, alemães, russos. Recentemente se entendeu que nós recebemos eslavos por conta da presidenta Dilma Rousseff, cujo pai, não é? Mas nós recebemos uma imigração europeia importante e eu não gostaria de viver num país só de negros e índios. Esta imigração foi importante, aportou-se dinheiro. O escândalo é não ter sido feito o mesmo com quem já estava aqui há 3 séculos e meio e os indígenas. Portanto, esta diversidade, ela não se completou porque ela não houve sinergia que toda diversidade traz, porque os talentos foram aproveitados diferentemente. Hoje, Sérgio São Bernardo dizia aqui que como é que a questão da raça envolve, inclusive, as diferenças regionais. Muitas pessoas, sobretudo pessoas preconceituosas, não sabem por que o Nordeste é a região que derradeiramente é que se desenvolve, por que ela foi a mais pobre. Quando o Brasil começa no Nordeste, quando toda pessoa atenta percebe o talento, a força do nordestino. Uma das causas do Sul e do Sudeste terem crescido mais é terem um número menor de negros. Apesar de no Vale do Paraíba a escravidão ter campeado solto. E os paulistas que estudam São Paulo sabem que São Paulo sai como a locomotiva econômica graças ao café. E o café é resultado direto da escravidão. Essa dívida do Rio e de São Paulo e Minas com a população negra. Mas o Nordeste, a maior parte da população preta e parda estão no Nordeste brasileiro. Para o Sul, por exemplo, em 1822, para onde foram os alemães, São Leopoldo, as pessoas receberam terra, dinheiro, exigiram que as crianças se alfabetizassem, mas aprendessem alemão, e eu sou totalmente favorável a essas políticas, é isso mesmo. Eram imigrantes empobrecidos que vinham da Europa se estabelecer no nosso país. Costuma-se dizer, senador, que vieram para cá os europeus pobres. Não é verdade. Vieram os mais pobres. Os europeus pobres ficaram lá. Aqueles que tinham casa, que tinham alguma condição, ficaram lá. Vieram os mais pobres. Mas eu acho que essa é uma aliança santa. Foi bom que tivesse sido estes. Essas pessoas, elas têm muito mais força, elas têm muito mais criatividade diante das adversidades. Não fosse esse golpe, exatamente da forma que a abolição se deu, Pedro, e nós teríamos aqui, incrustado aqui nos trópicos, um país talvez com o perfil da Escandinávia, do ponto de vista do desenvolvimento, mas nós não fizemos isso. Os talentos não foram aproveitados. Eu quero me referir aos talentos, porque onde o talento negro não é vetado, ele acontece. Nós falamos aqui em ação afirmativa na universidade, mas os escravos eram proibidos de se alfabetizar. Sempre houve um embate buscando a educação por parte da população negra. O futebol, apesar do desastre dessa Copa, sim, mas nós somos pentacampeões e fomos vice 2 vezes. É a única área em que a população negra não foi vetada. Sabe por quê? Porque no futebol, se houver talento, eu invisto. Isso fez com que o Ronaldo Fenômeno tivesse 1 ano de alimentação e treinamento em Belo Horizonte, no Cruzeiro, porque ele era um garoto raquítico mesmo, se deu com Zico, que é branco. Ou seja, no futebol, se você tem talento, eu vou buscá-lo. Onde você estiver, invisto em você. E vocês poderão dizer, mas esse professor confunde talento, ciência com futebol. Para jogar bola, você tem que ter criatividade, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, tudo aquilo que um educador reconhece como uma pessoa inteligente. No futebol e na música, o negro não foi vetado. Mundialmente, nós somos reconhecidos nessas áreas. Mas não ganhamos até agora, nós somos acadêmicos, senador, um prêmio Nobel sequer em economia, em medicina, em matemática, não ganhamos. Apesar de vetarmos a universidade, entendendo que a excelência é o que nós temos. Mas na concorrência pesada, a gente não tem tido o sucesso que temos no futebol, que é uma área onde a população negra sempre esteve. Não é? Esse dia seguinte, que é o dia mais longo da nossa história, como reverter, como cortar esse dia tão longo? Né? O nosso país se modernizou, mas o nosso país não tem muito a ver com a modernidade. São coisas distintas. Uma agência inglesa diz que em 1927 seremos a quarta economia do mundo. Na nossa frente estarão apenas nesta ordem: China, Estados Unidos e Índia. Seríamos a quarta nação do mundo. Ou seja, nós conseguimos crescer excluindo. E isso é difícil dentro da ótica capitalista. Fabricamos os melhores jatos de porte médio do mundo. É um orgulho chegar em São Francisco, que é a região mais rica do mundo, e ver os nossos jatos ali, daqueles grandes executivos, jatos feitos em São José dos Campos. Esse mesmo país que produz os jatos não treina as mulheres pobres para ferver água e impedir que as crianças morram ainda hoje de diarreia. O que justifica essa assimetria, essa capacidade grande tecnológica do outro lado e do outro lado nada, a não ser 350 anos de escravidão? O resultado é esse. Nós crescemos, sim, mas não conseguimos incluir. Há uma dificuldade. Ora, o IPEA, o PNUD, o IBGE, o Banco Mundial, todos estes órgãos com estudos de excelência comprovam que a desigualdade no Brasil tem cor. E que, evidentemente, pede uma resposta. Em 1996, aqui em Brasília, foi criado o GTI, o grupo de trabalho que propôs pela primeira vez essas políticas públicas para a população negra. E a nossa agenda, Pedro, se inspirou em Joaquim Nabuco, porque essa afirmação dele, que mais importante do que acabar com a escravidão, era esgotar os efeitos dela. E nós não conseguimos trazer contemporaneamente essa ideia sem políticas de ação afirmativa. Nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Quem quiser manter estruturas iníguas e desiguais, basta tratar todos da mesma forma. Se historicamente não foi isso que aconteceu, portanto, as políticas de ação afirmativa são tentativa de reduzir essas distâncias que não são só sociais, são sócio-raciais. E, como o Sérgio São Bernardo pontuou, elas são insuficientes. Porque se, por um lado, reduz essas distâncias, o estigma, você não quebra estigma que está envolvido pelo racismo, né? Que é uma construção de 3 séculos e meio. Ninguém nasce racista. As crianças não nascem assim. Há pouco tempo, um diplomata já aposentado aqui de Brasília me dizia: Hélio, a minha neta perguntou à minha mulher no Rio de Janeiro, uma menina muito inteligente, uma menina de 5, 6 anos, perguntou: vovó, por que todos os pobres que eu vejo aqui são negros, são pretos?